Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 horas.
Em João Pessoa, 6 em ponto.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar. Paraíba, pra Paraíba sintonizar, já está no A Hora H. Boa noite, paraibanos e paraibanas. Que prazer, que alegria, que bom estar com você depois desse fim de semana. Estamos juntos e misturados, conectados com a informação a partir de agora, 6 e 1, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite pra toda Paraíba que tá ligada aqui no Hora H. Você de Campina Grande, Souza, Patos, Cajazeiras, Soledade, todo mundo aqui na hora mais aguardada do estado.
De todo mundo, cada segundo do Pompeiro.
Conectado com a Paraíba, por todo o estado, começando por João Pessoa, capital do estado, que nos gera no som potente, na audiência crescente da Rádio Pop FM 89.3. Estamos falando direto dos estúdios do Portal Mais PB, na rede Mais Conteúdo, no centro de João Pessoa, capital do estado, falando, comunicando com a Paraíba inteira de audiência. A partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
O corpo do deputado estadual Genival Matias está sendo velado agora em Juazeirinho, no Seridó paraibano, terra natal do parlamentar.
Na entrevista da hora, a conversa é com o neurocirurgião Ronald Farias. Quais os riscos de um AVC hemorrágico?
Mais de 1.500 paraibanos já morreram infectados pelo novo coronavírus desde março.
O governo da Paraíba divulga protocolo sanitário que deve ser adotado pela rede hoteleira em todo o estado.
Homem é preso suspeito de ajudar colega a matar namorada de 15 anos na grande João Pessoa.
E ainda hoje, jogadores de Botafogo da Paraíba são diagnosticados com o novo coronavírus.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo e tábua das marés nesta terça-feira.
Amanhã, terça-feira, a maré vai estar baixa às 10 horas da manhã e 54 minutos com 20 centímetros.
A alta será 5 e 8 da tarde, 2 metros e 30 centímetros.
O tempo na Paraíba terá máxima de 30 graus e mínima de 17.
E mete alerta para possibilidades de chuvas no litoral e zona norte da mata na Paraíba.
Em João Pessoa, agora, os termômetros marcam 24 graus.
Em Campina Grande, agora 22 graus. Paraibanos e paraibanas, desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, a vacina contra a Covid-19, em primeira fase, os resultados publicados na manhã de hoje, essa segunda-feira, na revista The Lancet, uma das mais reputadas publicações científicas do mundo, indicam que o imunizante é capaz de induzir forte resposta imune em duas frentes do sistema imunológico: as células T, as chamadas células T, e também os anticorpos. Com tantas informações ruins e quase amargando o universo de 80 mil mortos que tombaram com a pandemia, o Brasil é um dos países que mais aguarda o avanço dessa vacina. Essa, sinceramente, é a boa notícia que todo brasileiro gostaria de receber antes desse melancólico 2020 acabar.
Você está na Hora H com Heron Cid e Walisson Bezerra. Você na Hora H, central da interação.
993-46-5236, 993-46-5236, a partir de agora, sua mensagem, sua interação nos nossos canais de comunicação, aí o WhatsApp para você mandar sua mensagem de voz, no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e aí pode mandar o seu recado, mas tem outros canais para você falar.
Tem sim, Aaron, acesse agora facebook.com/portalmsbb, faça como Clodomiro Martins, ele está acompanhando a gente lá de Juazeiro do Norte, terra de Padre Cícero, acho que é sertão do Ceará, né, Aaron? O Cariri, na verdade, é conhecido como a região do Cariri do Ceará. Então, todo mundo aí do sertão da Paraíba, Cariri do Ceará, todos ligados aqui pelo facebook.com/portalmaispb. Acompanhe também na Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB. Você procura lá no YouTube. Acesse agora www.maispb.com.br. Agora, quando terminar o programa, o recado é de Aaron Cid.
Pois é, terminando o programa, você pode nos acompanhar a qualquer momento, a qualquer hora, e compartilhar, é só ligar, é só entrar no Spotify e no Deezer. É só procurar lá, Programa Hora H. Você vai achar o programa na íntegra, as opiniões, as reportagens e as entrevistas para você compartilhar e ouvir na hora que quiser. 6:07 agora.
Seis e sete, Aaron. Antes da gente ir para as informações do programa de hoje, uma informação que acaba de me chegar, acabo de ter acesso a um despacho do juiz Francisco Antunes Batista, ele que é juiz da cidade de Bahia, na região metropolitana de João Pessoa. Ele determinou deferir um pedido de liminar para que a Câmara da cidade realize em até 30 dias, a contar a partir do dia 14 de julho, ou seja, até 14 de agosto, a eleição indireta para o cargo de prefeito e vice-prefeito do município. Havia uma indefinição se iria ter essa eleição ou não. O juiz Francisco Antunes Batista, essa decisão acabou de sair, ele é da Justiça de Bahia, então a Câmara do Município terá que realizar a eleição indireta para prefeito e vice-prefeito em até 30 dias, ou
como
seja,
como manda a legislação do município.
Até 14 de agosto, Heron.
6:08, então Bahia vai ter eleição indireta. Quem vai escolher o novo prefeito de Bahia, mais uma vez, é um colegiado muito restrito, a Câmara e os vereadores, o que é uma notícia ruim, mas é a notícia que confirma a legislação do município e o povo só vai poder realmente escolher o seu candidato, o seu prefeito, pelo voto em novembro desse ano. São 6:08, a gente começa trazendo e atualizando as informações sobre a morte do deputado estadual Genival Matias, presidente estadual do Avante. Nesse momento está acontecendo em Juazeirinho, a terra natal do deputado, o velório, com a presença de amigos, de familiares, de simpatizantes, de pessoas que acompanharam a trajetória política vitoriosa de Genival Matias. Nós vamos à região agora, ao vivo, falar com o repórter Marconi Alcântara. Ele é da Rádio Caruá FM, tem mais informações agora e vai acompanhar logo mais toda essa movimentação e também o sepultamento que acontecerá, está programado para amanhã, às 10:00 AM. Marconi, boa noite.
Boa noite, Heron Cid, boa noite, Alisson Bezerra, boa noite a todos que acompanham neste momento o Hora H. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Caruá FM, aqui em Soledade, uma cidade próxima a Juazeirinho, acompanhando esse assunto, toda essa comoção.
Ô Marconi, qual foi o impacto aí para a região? Soledade, Juazeirinho, são cidades próximas da mesma região. Como é que a cidade aí, a região, receberam a notícia dessa tragédia?
Muita comoção, Heron. A cidade, a região aqui recebeu essa tragédia com o deputado, através de muita comoção, porque era um deputado muito querido aqui na região, pelas suas atuações, e toda a região do Seridó, do Curumataú, do Cariri, se comoveu com isso ainda, mais pela presença do deputado que iria trabalhar nessa campanha para muito prefeito, muito pré-candidato a prefeito aqui na região, a exemplo de São Vicente do Seridó, onde ele foi bem votado, também Pedra Lavrada e outras cidades aqui da região, muito comovido com essa situação, com essa tragédia.
Marcondes, muito obrigado pelas informações. Amanhã a gente volta a lhe acionar para trazer mais detalhes de como foi o sepultamento do deputado Genival Matias. Muito obrigado, Marcondes.
Um abraço, boa noite a todos.
Boa noite, 6:10. O Alisson Bezerra, o corpo do deputado Genival Matias, chegou por volta das 16:00 na cidade de Juazeirinho. Está sendo velado nesse momento num ginásio de uma escola estadual do município.
Antes de seguir para Juazeirinho, o corpo do deputado foi velado no prédio principal da Assembleia Legislativa da Paraíba. Por lá passaram diversas autoridades, dentre elas o governador da Paraíba, João Azevedo, e a vice-governadora, Lígia Feliciano.
O corpo do deputado estadual Genival Matias, que morreu no domingo, vítima de um acidente vascular cerebral em Pernambuco, foi velado na manhã desta segunda-feira na sede da Assembleia Legislativa da Paraíba, em João Pessoa. A cerimônia contou com a presença de várias autoridades políticas, familiares e amigos de Genival Matias. O governador João Azevedo destacou características do deputado, que também presidia o Avante na Paraíba, e sua capacidade de construir laços políticos durante sua vida pública no estado.
A Paraíba perde um jovem político que tinha uma capacidade de articulação muito grande, um espírito de conciliação, de união, que foi isso que norteou toda a sua vida. E eu, pessoalmente, perco um amigo que teve durante esse tempo todo, compartilhando conosco os caminhos que a Paraíba precisa tomar em termos de política.
Para a vice-governadora Lígia Feliciano, Genival Matias fará falta pela forma que lidava com as pessoas e as questões de interesse da sociedade.
Com sua inteligência, com sua habilidade, com sua capacidade de articular, de conversar, de debater, sem nenhum radicalismo, vendo a política como um todo, ele construía para a nossa Paraíba as políticas necessárias para o bem de todos.
O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, lembrou que entre os parlamentares da atual legislatura, Genival Matias era o mais próximo a ele. Galdino se emocionou bastante ao falar do amigo.
Todos aqui sabem que dos 35... era o deputado mais próximo de mim. Tínhamos uma irmandade, uma amizade muito grande. E eu estou muito abalado.
Outros parlamentares também destacaram a importância de Genival Matias na política paraibana. O líder do governo na Assembleia Legislativa, Ricardo Barbosa, afirmou que o deputado não costumava usar a tribuna da casa porque seu principal talento era fora dos microfones e holofotes.
Seu grande mérito, sua notoriedade, era sobretudo na capacidade de articulação dos bastidores, das conversas, e nisso ele era inigualável.
Surpreso com a partida repentina do colega de legislatura, Wilson Filho disse que a morte de Genival Matias alerta para outros problemas da sociedade, além dos provocados atualmente pelo novo coronavírus.
Nós temos perdido muitos ex-deputados, muitos paraibanos para a pandemia, para o coronavírus, e quando vem uma notícia dessa, faz a gente acordar que existem outros problemas também que precisam ser lembrados.
A socialista Poliana Dutra vê vazio na Assembleia com a ausência do colega de parlamento.
E esse Genival amigo que parte, mas vai deixar aqui uma lacuna irreparável na casa.
Roberto Tagino para o Hora H, o dia inteiro em uma hora.
Hora H. Hora H.
6:14 para o irmão do deputado Genival Matias, Bevilacqua Matias, prefeito de Juazeirinho. A maior característica do parlamentar era a capacidade de fazer amizades.
A característica do deputado Genival é principalmente de um construtor de amizades, um construtor da boa política, no sentido bom da articulação, ou seja, de reunir pessoas em torno daquele objetivo maior do que se alveja, ou se almeja, aliás, numa política. Então, deputado, eu acredito que as pessoas, eu tenho certeza, eu acredito nesse juízo, que os deputados, os parlamentares que o amigo conversavam, todos tecerem comentários nesse sentido, da amizade dele, de ser um grande aglutinador, um grande articulador, de fazer amizades nesse sentido. Isso a gente vê com um jovem que já estava numa ascensão meteórica, terceiro mandato, e já como vice-presidente da Assembleia, com grande poder de articulação e, no bom sentido, influência e de voz também junto aos colegas, apesar de que mais jovens do que muito, mas com muito bom senso, com muito equilíbrio, né? Com muito tato. Então, sempre procurando o caminho da conciliação e o caminho da construção. Ele deixa esse legado de que é possível se construir as ações em torno de amizade e em torno de um bom objetivo.
Entrevista hoje ao programa F5 da Rádio Pop FM, aqui na Rádio Pop FM, o presidente nacional do Avante, Luiz Tibé, ressaltou a relação próxima com o deputado Genival Matias, que presidia o partido no estado.
Ontem foi um dia e hoje está sendo de muita tristeza, não só para o partido, pela bela condução que o Genival tinha compartido aí na Paraíba, mas também pela relação pessoal, como você disse, que nós éramos muito próximos, além de dirigente partidário, ele se tornou um amigo. Então, assim, uma chateação muito grande, uma tristeza, complicado, né?
De fato, o deputado Genival Matias tinha essa relação muito próxima com a direção nacional do partido dele, tanto o Alisson Bezerra, que pouca gente sabe, mas o deputado Genival Matias se preparava nos bastidores para alçar um novo voo. Ele tinha um novo projeto político que era de viabilizar uma candidatura a deputado federal e para isso tinha inclusive o aval do Comando Nacional do Avante. Mas, entretanto, Genival sempre condicionava esse projeto político ao rumo, ao futuro do presidente da Assembleia, Adriano Galdino, a quem ele seguia, além de pela amizade, mas como uma liderança política. Eles tinham uma relação muito aproximada. O depoimento de Adriano Galdino hoje revela toda essa reciprocidade hoje. Ele, com quem você esteve hoje, o Alisson, extremamente muito comovido, muito abalado. E a síntese realmente da personalidade, do perfil político de Genival Matias era exatamente essa que foi feita pelo irmão dele. Uma pessoa que era muito afeita a construir amizades, a fazer pontes. Extremamente discreta, muito conciliador, muito aglutinador, tanto que saiu do ramo empresarial para a política para ocupar espaços muito importantes, relevantes no parlamento estadual e como dirigente partidário. Ninguém constrói um partido assim à toa. Ele construiu um partido do nada, o PT do B, que hoje é o Avante, tornando esse partido capilarizado em todo o estado e dono de uma das mais significativas bancadas da Assembleia Legislativa. No trato pessoal, era essa figura realmente muito serena, muito lhana, muito cordial e que, de fato, sabia fazer amigos. Por isso, a consternação de todo o universo político paraibano hoje, das pessoas com quem Genival conviveu de forma muito pacífica, muito harmoniosa.
Para quem cobria a Assembleia Legislativa da Paraíba desde a legislatura passada, passou a entender o Genival diferente de outros deputados, porque é muito comum nós, repórteres que estamos lá, receber os deputados, fazer entrevistas, perguntar, e Genival era o parlamentar que mal aparecia para a imprensa. Você não via muitas entrevistas dele em rádio, TV, portais, mas uma coisa era unânime de todos. Quando se queria alguma informação de bastidor, entender o que é que estava por trás da votação da matéria, entender o que era a essência da matéria, as articulações políticas, Genival Matias era essa pessoa, de você procurar para poder entender. Então, como os deputados bem pontuaram aí nas entrevistas que o repórter Roberto Tagino pôde trazer, era um parlamentar que articulava, mas falava, como o repórter Maurílio Júnior bem disse hoje em um artigo, era um silêncio que falava muito, Heron.
Pois é, tanto que ele foi responsável pela concepção e pela gestão do que foi convencionado chamar de o G11, que a gente tratava como, batizava de o Grupo Paragovernista da Assembleia Legislativa da Paraíba, que era uma bancada à parte, um agrupamento de deputados sob a sua condução, sob a sua liderança, que terminava decidindo praticamente todas as votações no âmbito da Assembleia Legislativa da Paraíba.
Um dos episódios mais recentes dele mais ativamente na política foi quando houve o rompimento entre o governador da Paraíba, João Azevedo, com o ex-governador Ricardo Coutinho. Se não me engano, foi uma solenidade em Juazeirinho, terra de o berço político de Genival Matias, e lá o deputado disse que não adianta fazer só obras de concreto, dando uma indireta mesmo ao ex-governador Ricardo Coutinho, de que era preciso ter respeito nas pessoas que votaram no governador João Azevedo.
6:20, vem a entrevista da hora.
Entrevista da hora.
acidente vascular cerebral hemorrágico. Essa foi a causa da morte do deputado estadual Genival Matias, que faleceu na praia de Serrambi, no vizinho estado pernambucano, município de Ipojuca. Ele conduziu um jet ski na ocasião. Por isso, esse episódio do AVC termina reacendendo as discussões e os cuidados em relação a esse acidente vascular cerebral. Nós vamos falar por telefone com um dos maiores especialistas no assunto no Brasil, que é o médico neurocirurgião paraibano Ronald Farias. Doutor Ronald Farias, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, ouvintes da Hora H. Nós ficamos muito consternados com o falecimento precoce do deputado Genival. E é importante que você use o seu programa para alertar a população sobre esse evento que é o acidente vascular cerebral hemorrágico.
Doutor Ronald, fica uma curiosidade sempre. Um AVC como esse, ele aconteceria em qualquer circunstância ou numa atividade como a que estava acontecendo com o deputado Genival Matias, um esporte que gera adrenalina, isso de alguma forma pode impulsionar um acidente dessa natureza?
O acidente vascular cerebral pode acontecer em qualquer fase. O indivíduo às vezes está em casa, calmo, e acontece, mas é mais comumente associado a uma elevação de pressão arterial decorrente de um estresse. Agora, é difícil analisar se realmente o deputado estava no momento de lazer, se ele tinha realmente esse estresse todo, né, naquele momento.
Doutor Ronald, quem não tem um costume de realizar uma prática como essa, e, por exemplo, tem uma vida de alguma forma sedentária, isso pode ser um somatório negativo?
Pode. A gente tem um atleta do fim de semana, é aquele sujeito que é sedentário a vida toda e no sábado resolve jogar uma pelada com os amigos, faz um esforço brutal e tem uma elevação de pressão e às vezes tem ou infarto do coração, né, do miocárdio, ou um AVC. Isso é comum.
Doutor Ronald, boa noite para o senhor, o Alisson falando.
Ô Alisson, boa noite.
Muita gente tem essa dúvida e é importante que a gente explique. O que é o AVC?
AVC se chama acidente vascular cerebral. É qualquer evento que acometa um vaso do cérebro. Existem dois tipos, o isquêmico, que é quando um vaso entope, e aquela área em que o vaso cerebral, a artéria, irrigar, ela fica sem oxigênio e aquela área acaba sendo destruída, né, no cérebro. Não perde a sua função. Ou o segundo tipo, que é o hemorrágico, que é quando esse mesmo vaso, ao invés de entupir, ele estoura por um pico de pressão ou por um aneurisma cerebral. O aneurisma é tipo uma varizinha que acontece na parede do vaso e normalmente é causado por um defeito congênito. A pessoa nasce com um defeito na estrutura que forma a parede da artéria e com o tempo essa variz vai crescendo, chega um ponto que ela estoura e causa um sangramento cerebral que muitas vezes é fatal. Então, o caso do deputado Genival pode ter sido decorrente ou de um pico de pressão ou de um aneurisma cerebral.
Doutor Ronald, o senhor fala aí numa deficiência congênita. É possível identificar previamente uma deficiência congênita dessa natureza e de alguma forma atuar preventivamente?
É possível os pacientes que têm alguma predisposição, algum dado familiar de aneurisma, de AVC hemorrágico, fazer um exame chamado angiorressonância do cérebro, do encéfalo. Esse exame detecta precocemente a presença de aneurismas cerebrais.
Ok, Dr. Ronald Farias, neurocirurgião, muito obrigado pelas explicações e informações aqui no Hora H.
Um abraço a todos, uma boa noite.
O dia todo, numa hora, Hora H.
São 6 horas e 24 minutos agora, o Alisson.
Fica aí a mensagem, viu, Heron? Não vamos esperar que a doença chegue para que a gente possa tratá-la. Se há como evitar, procure. Se há como fazer um exercício físico, faça. O ruim depois é ficar nesse se, né, Heron? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse agido de outra forma?
6h24, no oferecimento dos postos da Rede Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. Tá na hora de abastecer? Tá no trânsito? Tá ouvindo o programa? Vai abastecer? Então, conselho nosso, abasteça nos postos da Rede Opção. Compromisso com qualidade e segurança.
Hora H. Hora H.
Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui no Hora H.
Homem é preso suspeito de ajudar colega a matar namorada de 15 anos na Grande João Pessoa.
Os novos números da Covid-19 na Paraíba.
O governo divulga protocolo sanitário que deve ser adotado pela rede hoteleira em todo o estado.
Em instantes aqui no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
Hora H, que volta já já.
Já já, dois minutinhos, até já.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Estamos de volta no jornalismo com agilidade e opinião com credibilidade. Hora da interação. A partir de agora você interage nos nossos canais de comunicação. É a central da interação chamando.
Você na Hora H. Central da interação.
Comigo você fala no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no arroba Eron Cid. Eron com H, depois C-I-D. Eron Cid. E você, Walisson?
Fácil demais o seu Eron. Comigo é muito fácil. Arroba Walisson Bezerra. W-A-L-L-I-S-O-N no Twitter e também no Instagram. Mas se você tá no Facebook, faça como Adeildo Braz, ele tá dando boa noite aqui para o programa Hora H, o Edvandro Santos também dando boa noite, o Júnior Gomes, sabe onde é que ele tá, Aron?
Alô, Júnior.
Coremas.
Coremas, tá
tem
na região
aqui,
de Coremas,
longe,
então
viu?
Deve estar ouvindo, tem duas emissoras para ele ouvir aí,
quais?
Ou a Mais FM de Cajazeiras ou a Conceição, FM de Conceição. Você não tô enganado.
O Rangel Lopes está acompanhando a gente da terra maravilhosa, da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.
Ô, coisa boa.
Clodomiro Martins, eu disse há pouco, que está em Juazeiro do Norte. O Pedro Maravilha, Ana Paula, Antônio Silva, em Natuba. Erivaldo Val, dizendo boa noite, Heron e o Alisson. Manda um abraço para a Borborema. Eu tinha esquecido, Heron, ainda bem que ele lembrou, viu? Feliz Dia dos Amigos para você.
Dia dos Amigos, amigo, feliz Dia dos Amigos para todos nós aqui que fazemos, tocamos essa jornada de todos os dias, e para os milhões e milhares de amigos que a gente tem ligados, conectados com a gente, amigos e amigas, aqui na Rede Mais e no programa Hora H. Por exemplo, a Carla Ramalho. Carla Ramalho, amiga nossa, dizendo, Heron, por favor, faça um apelo à Prefeitura de João Pessoa para mandar capinar, limpar as imediações da rodoviária, sentido Ilha do Bispo, Via Oeste, Bahia, aquela região ali.
Um pouquinho abandonada.
O canteiro central tem muito mato, tá ruim, ela tá dizendo. Outra observação que faz em relação ao viaduto do mesmo setor, da mesma Via Oeste. Até então, acho que nunca foi feito reparos. Existem muitos buracos e desnível. Ela faz esse percurso todos os dias e observa essa situação na Via Oeste, em João Pessoa, entre João Pessoa e Bahia, e faz esse apelo à Prefeitura de João Pessoa, imagino que seja a SEDUB ou a INLU, para cuidar do canteiro central e daquela região e também do viaduto.
O Regis Ramos está dando boa noite a toda a equipe do Hora H. Fabiana Sandro dizendo, Sandra dizendo, o programa está ótimo. Ligado também com a gente, a vereadora Mereirinha.
Meirinha, deve ser.
Meirinha, isso.
Edivaldo Ramalho, Conceição, tá ligado aqui, tá ligado
Puxinaná,
em Conceição.
Vereadora.
Obrigado, Edivaldo. Um abraço, vereadora Meirinha. Bora.
Fabinho Ferreira, em Biara, sempre na escuta.
Um abraço, Fabinho.
Boa noite, Heron. Boa noite, Heron. Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Kiko do Castelo Branco.
Oi, Kiko.
Heron, Castelo Branco está ganhando uma faixa de pedestre. Mas quero dizer ao presidente da CEMOB, secretário, seja o que for, que falta ele botar uma faixa na divisória da curva do Castelo Branco até a Praça das Muriçocas, dividindo as duas ruas, porque está dando um problema sério nesse trecho. A divisória do meio da pista. Abraço, Aron.
Outro apelo. Obrigado, Kiko. Um abraço, meu irmão. Valeu.
Apareceu. Boa noite, Aron.
Boa noite.
Quem tá falando é Camboti, diretamente de Pombal.
Oi, Camboti.
Nós estamos aqui na escuta, no Jando de Carneiro e toda a turma do grupo Muito Sertão. Papai Simalo,
é muito grande, viu, Aron?
Mirador, Paulo Zé Tojo, Marcelo Paz, Zé Vento. Audiência fechada aqui.
Um abraço para todo mundo aí em Pombal. Um abraço, valeu pela audiência. A gente continua com as informações. 6 horas e 33 minutos agora, 6h33, o Alisson.
Informação de última hora para quem está no trânsito de João Pessoa. Atenção, se você está se dirigindo do centro para a região da praia, usando a Avenida Beira Rio, escute o Hora H com tranquilidade, porque o trânsito está muito lento devido a um acidente, uma colisão com vítima no final da Avenida Beira Rio. Essa informação foi divulgada há pouco pela CEMOB. Estou vendo aqui algumas imagens e o trânsito está muito lento, inclusive próximo ao acesso para o Altiplano, no sentido centro, devido, claro, a essa colisão que aconteceu há pouco, Aaron.
São 6 horas e 33 minutos agora, 6h33, o Alisson Bezerra. A gente traz agora a informação. É o Alisson Bezerra, de que a polícia prendeu hoje um homem suspeito de ajudar um comparsa, um colega, um amigo, que é que pode chamar isso, a matar a namorada. Os dois participaram dessa morte. Isso aconteceu em Cabedelo e Albemar Santos tem a informação.
Esse é o segundo suspeito identificado e preso por participação no crime. Segundo o delegado Diego Garcia, esse segundo suspeito, que tem 21 anos de idade, já estava detido por envolvimento em outros delitos.
Segundo investigações, esse indivíduo teria sido a pessoa que primeiro desferiu os disparos nas mãos e nas pernas da vítima, para em seguida repassar a arma para o então namorado da mesma, também já preso nessa operação, e assim esse executou em definitivo. Ao final, todos colocaram seu corpo em uma canoa e então desovaram na referida ilha. Assim dizer que a polícia tem bastante satisfação no cumprimento desses mandados, porque de certa forma acalenta o sentimento de impunidade aí da população e faz com que essa vítima e seus familiares sejam de certa forma remidos aí com a justiça. Mais prisões podem acontecer em decorrência da investigação desse crime. E contamos aí com o apoio de todos através do Disco 97 para nos passar qualquer informação que ajude a levantar mais autorias do delito em cometa.
Tainá Diniz desapareceu no dia 22 de abril após sair de casa para se encontrar com o namorado. Ela foi encontrada morta 3 dias depois em uma área de mangue com marcas de tiros. O então namorado de Tainá já havia sido preso no último dia 13. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H. Hora H. 6h36, eleições 2020.
Chegando, viu, Heron? Tá chegando.
Portal Mais PB e o Instituto Opinião Pesquisas Sociais renovou uma parceria exitosa de divulgação de pesquisas agora para as eleições de 2020, pleito municipal Alisson Bezerra. Essa parceria entre o Portal Mais PB, o programa Hora H e o Instituto Opinião, ela já é antiga, vem desde 2016 na eleição municipal também. O programa Hora H, final do ano passado, logo depois da estreia, também divulgou pesquisas da sucessão municipal nas principais cidades do estado da Paraíba, incluindo João Pessoa e Campina Grande, com o Instituto Opinião. E a partir de agora, renovando essa parceria com pesquisas à vista nas principais cidades do estado da Paraíba. Em dezembro do ano passado, Wallace, você lembra, nós trouxemos um panorama, entre outras cidades, em João Pessoa, a capital do estado, e em Campina Grande. Parceria foi reeditada com o estatístico presidente do Instituto Opinião, Joaquim Braga. O Instituto Opinião tem quase 30 anos no mercado de pesquisas eleitorais e pesquisas econômicas, pesquisas de mercado, e tem atuação no Nordeste brasileiro. É, sem sombra de dúvidas, um dos mais respeitados e acreditados da Paraíba e do Nordeste. Então, apertem os cintos, em pesquisa por aí, com a marca, com a credibilidade do Instituto Opinião e na parceria com o Portal Mais PB.
E é pesquisa de verdade, viu, Arão?
Diferente de enquete, né? A gente tem esse cuidado de não fazer enquete aqui pelas razões óbvias, porque não tem nenhum extrato, nenhum tipo de técnica, nem de ciência. Então, a pesquisa, diferente da enquete, a pesquisa informa, é um dado real, é um extrato que vai a campo obedecendo todas as normas, inclusive da Justiça Eleitoral e de todas as recomendações estatísticas e científicas. Por isso que ela, quando é divulgada, é uma informação, um retrato exato daquele instante em que a coleta é feita. Diferente de uma enquete, que é algo muito solto, subjetivo e sem nenhum tipo de organização, sem nenhum tipo de método que garanta a eficácia do resultado.
Hora H. Hora H. Rede
Mais. 6 horas e 38 minutos, 6h38, as últimas informações do boletim do coronavírus no estado da Paraíba, Alisson.
Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, até hoje, segunda-feira, dia 20 de julho de 2020, a Paraíba já contabiliza 67.680 paraibanos infectados pelo novo coronavírus. Desse total, eram 298 novos casos de ontem para hoje. É sempre comum que na segunda-feira haja uma queda na confirmação de novos casos. 76.190 casos foram descartados. Ainda segundo a Secretaria de Saúde do Estado, 1.517 paraibanos já morreram desde o mês de março em decorrência do novo coronavírus. Repetindo, 1.517 paraibanos já morreram aqui no estado em decorrência do novo coronavírus. 31 mortes ocorreram. Foram registradas, na verdade, nas últimas 24 horas. 10 delas aconteceram entre ontem, domingo, e hoje, segunda-feira. 24.486 paraibanos, já se recuperaram da doença.
Repetindo esse dado, Alisson.
24.486. O coronavírus, Aaron, está presente em 221 municípios aqui da Paraíba.
A vacina chinesa contra o novo coronavírus, chamada de Coronavac, começará a ser testada em voluntários brasileiros a partir de amanhã. 890 voluntários vão participar do teste. A imunização será feita em duas doses.
A primeira dela começa a ser aplicada amanhã. A outra dose será aplicada 14 dias depois. Os pesquisadores do Hospital das Clínicas de São Paulo vão analisar os voluntários em consultas que são agendadas a cada duas semanas. A estimativa é de concluir todo o estudo da fase 3 dos testes em até 3 meses. Então, expectativa, né, Arão? Todo mundo querendo saber. Quando é que essa vacina vai estar disponível para que todos os brasileiros, na verdade todos os cidadãos do mundo, estejam imunizados contra o novo coronavírus?
6 horas e 40 minutos, chega aqui uma pergunta pelo WhatsApp, o Alisson Bezerra, onde o portal Mais PB e o Instituto Opinião e o programa Hora H vão divulgar, quais cidades vão divulgar? Nas principais cidades do estado da Paraíba, onde for possível realizar essas pesquisas do Instituto Opinião, nós vamos divulgar aqui no programa Hora H e também simultaneamente no portal Mais PB.
Informação para Campina Grande, a Prefeitura de Campina Grande inaugura na próxima quarta-feira, dia 22 de julho, a Unidade Básica de Saúde do Complexo Habitacional Aloysio Campos. Durante essa solenidade, que será virtual, Aaron, não vai ter aquela solenidade que a gente está acostumado, que as pessoas vão até lá, políticos participam, será uma solenidade virtual. O prefeito Romero Rodrigues fará outros anúncios.
Falando em Campina Grande, o Alisson Bezerra, no fim de semana o pau cantou, mas nas redes sociais, entre dois empresários de Campina Grande do ramo de restaurantes. O dono do famoso Bar do Cuscuz e o dono do Tábua de Carne. Na verdade, foi uma postagem do dono do Bar do Cuscuz criticando o dono do Tábua de Carne por supostamente estar extrapolando o horário do fechamento do seu estabelecimento comercial. Foi mais ou menos isso, Alisson?
Foi exatamente isso, viu? Houve uma polêmica por causa um dos proprietários do Tábua de Carne teria dito que os músicos iam ter que se virar, porque não poderia, segundo o decreto do município, usar a banda nos bares. E aí essa frase, teria que se virar, causou muita indignação na classe artística e também o empresário Jocélio Costa, ele que é proprietário do Bar do Cuscuz, tradicional restaurante conhecido em João Pessoa e também em Campina.
A crítica foi ao horário do funcionamento do estabelecimento. Mas vamos combinar, sabe, Wallace?
Combine aí, Aaron. Não sei se eu vou concordar
com isso. 10 da noite, né? Ou 10 e 5 ou 10 e 6. Muda o que para o vírus? Me diga. Ficou ruim, né? Porque ficou uma coisa bem
uma disputa,
bem provinciana,
né?
Bem pequena,
uma disputa,
né?
Entre restaurantes, quem fazia o melhor.
O dono do Bar do Cuscuz é um empresário muito bem sucedido e tal. O Bar do Cuscuz é referência e tal. Será que precisava dessa polêmica desnecessária, né? Acho que, bom, deve ser questões de ordem pessoal. Mas, como disse bem Maurílio Júnior no seu blog, pelo menos em Campina Grande, nesses dias, cuscuz com carne não tá combinado. 6h43.
Antes da gente ir para o intervalo comercial, era uma informação que acaba de ser divulgada ainda sobre o novo coronavírus. O Brasil, infelizmente, atingiu a marca de 80 mil infectados. Repetindo, o Brasil já tem 80 mil mortos, desculpa, na verdade, não são 80 mil infectados. São 80 mil mortos pelo novo coronavírus. E o Brasil, sim, tem mais de 2 milhões e 100 mil brasileiros infectados.
Por isso, mais do que muitos países, o Brasil tem 80 mil motivos para esperar ansiosamente pela divulgação mais rápida possível pela eficácia dessa vacina que está sendo testada. Na interação aqui, Anderson José, o Hugo Moreira está reclamando da Prefeitura de São João do Rio do Peixe, que nos escuta agora pela Rádio Mais FM. Zeneron, peça encarecidamente à Prefeitura aí para recuperar estradas do sítio Recreio Escurinho, Santana e Cabraçada. Todos esses sítios. Tá uma vergonha por aqui as estradas desses sítios. Está pedindo aí as providências, a ação, a misericórdia do prefeito Ayrton Pires, de São João do Rio do Peixe. Prefeito Ayrton, cuida das estradas que o povo está reclamando, o povo está falando. 6h44. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
Depois do Esporte de Lagoa Seca, jogadores de Botafogo da Paraíba são diagnosticados com o novo coronavírus.
Governo do Estado divulga protocolos para hotelaria no Estado da Paraíba. Em seguida, uma conversa com a presidente da PBTU, Ruth Avelino. Como é que fica a partir de agora com esses novos protocolos? O que é que muda para o turista, para as empresas, para os hotéis e para os paraibanos?
Já já no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H.
E volta já já.
Dois minutinhos a gente volta. Se liga aí. Até já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla. Ponto integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
De volta o dia todo numa hora, na Hora H.
O dia todo numa hora.
6h49, no oferecimento dos postos da Rede Opção em João Pessoa. Tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. Na hora de abastecer em João Pessoa, tem opção.
A rede de postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar lembrar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
6h49, estamos de volta. O Alisson Bezerra, o governo do estado da Paraíba divulgou novos protocolos para a hotelaria no estado da Paraíba. Vamos saber quais são os impactos desse decreto para o setor no estado da Paraíba e para o turismo. Vamos falar por telefone com a presidente da PBTU, a nossa colega jornalista Ruth Avelino. Ruth, boa noite.
Boa noite, Ruth.
Boa noite, Heron. Prazer falar contigo.
Ao meu lado aqui, o Alisson Bezerra. Ruth, eu gostaria de saber o seguinte. Com esse protocolo editado pelo governo do estado, qual é o significado para a rede hoteleira, para o turismo do estado? Que tipo de ambiente se cria com essas novas regras apresentadas?
Olha só, na verdade, quando o governo lança um decreto, aliás, um protocolo, né, para o funcionamento dos meios de hospedagem na Paraíba, o governo está querendo unificar, dizer que todos os meios de hospedagem que funcionam no estado da Paraíba, eles precisam atender esses protocolos para que dê o que a gente chama de biossegurança para todos os turistas da própria Paraíba que vão viajar pela Paraíba agora quando tiver retomada, as pessoas de outros estados e de outros países. Né? Então é pouco que se diga que nunca houve decreto para fechamento de hotel na Paraíba. Os hotéis que fecharam, fecharam por falta de hóspedes. Os que continuam funcionando, que estão atendendo as pessoas que viajam a trabalho, né? São representantes comerciais, são pessoas da área de saúde, pessoas que estão viajando a trabalho. Eles já vinham adotando um protocolo rígido de higiene, só que agora o governo unificou esses protocolos. Então todos os hotéis, pousadas da capital, do interior, do litoral norte e sul, todos precisam se adequar a essa realidade para que a gente tenha o que a gente chama de biossegurança, que vai garantir sim as pessoas irem para Paraíba e aproveitarem nossos equipamentos com segurança, com tranquilidade e a certeza de que aqui eles não vão pegar o coronavírus.
Ruth, boa noite para você, aqui quem fala é o Alisson. Agora há pouco a senhora explicava aí sobre alguns hotéis que fecharam aqui durante a pandemia. Qual o balanço que a PBTUR tem em relação a essa queda no número de hotéis no estado e também quais são as alternativas que o estado dará para que os hotéis se mantenham funcionando?
Olha só, Alisson, mais de 90%, né, em torno de 90% dos hotéis da Paraíba fecharam durante a pandemia, né? Fecharam, como eu disse antes, por falta de hóspedes. Houve uma demissão de mais da metade dos funcionários. A expectativa é que com a retomada, quando houver a reabertura realmente de bares, restaurantes, praias, passeios, parques, esse público volte a viajar. De acordo com o que a gente tem discutido, não só na Paraíba, mas em São Paulo, Rio, Mato Grosso, enfim, o Brasil inteiro, a retomada ela vai se dar muito lentamente e vai se dar muito assim, paraibano viajando na Paraíba, pela Paraíba, o pernambucano viajando para o Pernambuco, entendeu? O cara do Mato Grosso viajando pelo Pantanal, porque não tem avião, a gente está sem voos, não é que a gente está sem voos, mas a gente tinha, só para vocês terem uma ideia, 32 operações diárias no aeroporto Castro Pinto e hoje a gente tem 8. É, a partir do dia 13 vai ter mais alguns voos, mas essa retomada dos voos também é lenta e gradual. Então, a tendência é as pessoas viajarem de carro, né? Então, viajarem de carro em uma distância assim, de 300 quilômetros no máximo. Por isso que a gente tem feito, dentro dessa perspectiva da retomada com viagens em curtas distâncias, uma campanha de promoção muito grande. Quer dizer, a PBTU, que é o órgão que eu trabalho, que eu estou dirigindo, ele cuida dessa coisa da promoção, de deixar a Paraíba na cabeça das pessoas. Então, a gente está com campanhas dentro da região Nordeste, dentro da própria Paraíba, estimulando os paraibanos a viajarem pela Paraíba e no Brasil para que isso aconteça, né? Então, uma série de ações a gente fez. Obviamente, também, né, o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, que é Gustavo Feliciano, junto com o governador João Azevedo, lançaram uma série de medidas econômicas para aliviar um pouco a vida, não só do pessoal que atua no turismo, mas que atua em todos os segmentos da economia, porque, meus amigos, vocês sabem, vocês estão acompanhando, que a situação é muito difícil para todo mundo, não é verdade? A situação realmente é complexa e complicada para todos os setores da economia, não por causa do governador, nem por causa do prefeito, nem por causa do presidente, é por causa do coronavírus. Então, o coronavírus veio e tumultuou a vida do mundo todo e, obviamente, a gente não ficou de fora desse processo.
Ô, Ruth,
então, várias medidas estão sendo tomadas. Pois não,
é? Ruth, a propósito dessas dificuldades todas, nesse universo do turismo, da hotelaria. O que é que a pandemia pode legar, assim, como ensinamento, como aprendizado, num momento tão crucial de toda uma geração?
Olha só, a gente acredita, Aaron, que... tem pessoas que não acreditam nisso, mas eu, como gestora pública, eu que tenho acompanhado isso tudo, eu acredito muito que a gente vai deixar um legado de mais cuidado com as pessoas, mais cuidado com o meio ambiente, né? Mais cuidado com o que a gente tem de bom na nossa cultura, nas nossas raízes. Porque, Aaron, você é uma pessoa que viaja, o Alisson também, quando você viaja para conhecer culturas diferentes, né? Comidas diferentes, pessoas diferentes, e é muito importante que a gente valorize isso cada vez mais. Então essa coisa de a gente valorizar o que é da Paraíba, a gente botar nossa música para tocar, valorizar a nossa gastronomia, tudo isso vai ser muito importante na retomada. É a gente valorizar o que a gente tem de raiz e é o que realmente atrai. O cara que sai de São Paulo para vir para cá, sai de Brasília para vir para cá, ele não quer comer no McDonald's, não. Ele não quer escutar axé, nem sertanejo. Ele quer escutar a música da Paraíba, quer comer a comida da Paraíba. Então, eu acho que essas coisas serão mais valorizadas, né? Que às vezes a gente esquece um pouco disso. Então, eu acho que essa coisa dos cuidados com o meio ambiente, com as praias, com as culturas locais, com as populações de raiz, os pescadores, os quilombolas, eu acho que tudo isso vai mudar sim, vai melhorar sim, vai avançar. Então, eu acho que os legados serão muitos. As tristezas, os prejuízos são muito grandes, mas eu acho que os legados ficarão também, porque tudo que acontece na vida da gente tem um lado bom também, né, Ron? Então, eu confio de que as coisas podem mudar para melhor a partir de agora.
Presidente da PBTU, muito obrigado pela entrevista aqui no Hora H.
Foi um prazer, meus queridos. Estarei sempre às ordens. Um abraço para você e para todos os ouvintes.
Hora H. Hora H.
Rede Mais. 6h56, o Wallace Bezerra, esse processo vai obrigar todo mundo a se reinventar. Os hotéis não vão voltar como era antes, porque as pessoas não vão ter a segurança ainda de contaminação, enfim. E é um momento cada vez de personalização de serviço. As pessoas querem um bom atendimento e um atendimento direto para elas. Essa coisa genérica demais não funciona. Quem tiver a capacidade empresarial de customizar o atendimento vai conseguir ficar marcado na memória da clientela. 6h56.
Era uma informação aqui sobre o futebol da Paraíba. Alguns jogadores do Botafogo, do estado, foram diagnosticados com o novo coronavírus. Semana passada a gente noticiou que eram jogadores do Sport de Lagoa Seca, agora são do Botafogo aqui de João Pessoa.
Não tem como ser diferente, né? Aglomeração não tem como ser diferente,
não,
né?
Não tem não, viu, Aron?
Não
Maurílio
tem como ser
Júnior,
diferente.
Que é o cara da política, é o esporte, que explica aqui para a Hora H. Boa noite, Maurílio.
Chuta pro gol, Maurílio.
Boa noite, Wallace. Boa noite, Aaron. Boa noite a todos. Pois é, dois jogadores do Botafogo da Paraíba foram diagnosticados com o novo coronavírus, só que eles não estão mais infectados. Esse exame realizado pela Confederação Brasileira de Futebol, que usa de um protocolo mais rígido do que a Federação Paraibana de Futebol, esses exames detectaram o PCR, aquele exame do contonete. Põe lá o contonete na garganta, no nariz, e detecta se em algum momento você contraiu o coronavírus. Dois jogadores, o Everton Heleno e o Wellington César, foram diagnosticados há mais ou menos, segundo o exame, há mais ou menos um mês. Eles tiveram o vírus, mas seguindo o protocolo da CBF, eles ficarão de fora da Copa do Nordeste, do jogo desse meio de semana contra o Vitória da Bahia. O Botafogo foi para Salvador. Já no Campeonato Paraibano, o protocolo é um protocolo mais banda voou, sabe? Tipo, é aquele exame, teste rápido, que muitas vezes é o falso negativo. Então, esses jogadores testaram negativo no teste rápido e participaram das duas últimas partidas do Campeonato Paraibano. Graças a Deus não estão mais com esse vírus e não podem contaminar outros atletas, mas deixa aí, abre brecha para que a gente suspeite que há outros casos, né, de jogadores que possam estar positivados para o Covid-19.
Obrigado, Maurílio Júnior. A última das últimas, o Wallace Bezerra. Com a ascensão agora ao cargo de deputado estadual, o suplente Jacó Maciel, que já foi deputado na Assembleia Legislativa e é pré-candidato a prefeito de Queimadas, tem um reforço na sua plataforma de voltar ao comando de Queimadas. Ele vai enfrentar a reeleição do atual prefeito Carlinhos de Tião. 6h58, passando agora pelos principais portais de notícias do Brasil e do mundo.
Começando pelo portal Mais PB, Justiça determina eleição indireta para prefeito de Bahia em até 30 dias.
Manchete da Folha de São Paulo, Flávio Bolsonaro depõe a PF e nega ter recebido informação privilegiada sobre a operação.
Estadão, estudo mostra que 8 em cada 10 cidades do Brasil usaram todo o dinheiro do Fundeb para pagar professores.
Veja, vacina de Oxford tem resultado positivo em primeiros testes com humanos.
O Globo, o mundo tem 3 vacinas contra a Covid-19 na última etapa de testes.
E no R7, vacina do Instituto Butantan poderá estar disponível no início de 2021. Obrigado, Paraíba, pela sintonia, terminou pela credibilidade. Hoje, paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Sonoplastia foi de Anderson José, um Golden Boy de Santa Rita. A gente se encontra amanhã às 6 da noite.
Aqui na Hora H.
6 da manhã tem o Paraíba Agora com Adelton Alves e Edmilson Pereira. E ao meio-dia, F5 com Rui Dantas, Fábio Bernardo e Paulo Neto. Boa noite.
Até amanhã.
Até amanhã, boa noite.
Eu venci.